denne skog vil. Amen.
Quem é que é do bloco? Já tens o nome?
Declaro aberta a sessão. Peço aos autoridades o favor de abrir as portas para o público poder ter acesso à galeria. Não temos expediente para leitura. Ela vai falar. Na nossa ordem de dia, do ponto 1, temos o inquérito parlamentar. Agendado pela, pedido agendamento pelo inquérito parlamentar do número 1 pelo Bloco de Esquerda, quanto à constituição da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar. Já estão todos, não é? Eu dou a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para usar a palavra. Pedia o favor de se criarem condições para a senhora deputada fazer a sua intervenção. Disponho de 6 minutos. Ao encontro do que eu tinha feito essa referência, e o tempo não está a contar, portanto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a história que vos trago tem todos os ingredientes que normalmente compõem a receita de uma comissão de inquérito. Tem um fundo de investimento com sede nas Bahamas, tem viagens à Suíça, amigos facilitadores, uma gestora de fundos suíça que milagrosamente confia milhões a um gestor sem provas de competência alguma vez dadas, tem violações à lei, tem ameaças de despedimentos, tem salários em atraso, tem ameaças de falência, tem um património aparentemente desbaratado, tem suspeitas de ingerência política, tem trocas de acusações sobre má gestão dos acionistas, tem um regulador demasiado lento, tem um grupo empresarial à beira da falência e tem, por fim, a suspensão dos direitos de participação de um acionista por falta de transparência da titularidade de participação qualificada. Em junho de 2023, o Fundo de Investimento Aberto, o World Opportunity Fund, de origem desconhecida, com sede nas Bahamas, adquiriu a maioria, o 40% que lhe dava uma participação qualificada do capital do Global Media Group, um dos maiores grupos de comunicação social privados em Portugal, detentor de títulos como o JN, o DN, o Jogo ou a TSF. Segundo a informação que foi divulgada, o fundo teria como rosto visível a gestora de fundos suíça Union Capital Group, o CAP Group, representada por um senhor chamado Clemente Ducasse, que escolheu para seu representante, como também presidente do Conselho de Administração, um senhor chamado José Paulo Faf, ex-diretor do jornal Tal e Qual, acompanhado por Diogo Agostinho e por Felipe Nascimento, declarando que queria construir um ambicioso projeto para a Global Media Group. Ao invés disso, começava aí um processo que acabaria por colocar em causa a sustentabilidade da Global Media, durante o qual foram identificados inúmeros atropelos e violações à lei de imprensa e à lei de transparência. Ao longo de meses, ficaram evidentes nas páginas dos jornais as várias acusações e suspeitas conhecidas e denunciadas pelos trabalhadores, pelas direções demissionárias, pelo governo, pelos grupos parlamentares, até que, apenas no dia 8 de janeiro, a ERC tenha decidido comunicar a abertura de procedimentos relativos à situação da Global Media Group, deliberando que havia um problema com a transparência e da participação qualificada do World Opportunity Fund. O tempo decorrido entre as primeiras notícias do negócio que envolvia a participação qualificada na Global Media Group por um grupo desconhecido sediado nas Bahamas e a ação do regulador deixou claro que o processo em curso consistia, sobre as mais variadas formas, num risco real, não apenas para o dever de transparência, mas também para a liberdade e para o pluralismo de expressão e para a salvaguarda da independência editorial perante os poderes político e económico. Senhoras e senhores deputados, tudo indica que estamos perante mais um caso de gangsterismo económico. E se estivéssemos a tratar de um banco, talvez a experiência não nos permitisse olhar para o lado. Mas aquilo que está em causa com o negócio da Global Media é muito mais grave. Trata-se da independência e da transparência da comunicação social. Trata-se não apenas de esclarecer este caso, mas também de esclarecer se o regime democrático tem armas para lidar com estas ameaças à transparência e à independência da comunicação social. Senhoras e senhores deputados, não nos interessa crucificar o regulador por competências que eventualmente não tem ou recursos que lhe faltaram. Não nos interessa mais nada do que apurar a verdade. E a questão é, a quem é que interessa manter este negócio na obscuridade? Temos ouvido por parte de praticamente todos os partidos expressões de preocupação com a comunicação social. Uma e outra vez ouvimos repetidas juras de amor à liberdade de imprensa, elogios emocionados da importância do jornalismo, declarações sobre a importância da comunicação social para a democracia. E quero dizer-vos, têm toda a razão. Mas essa preocupação não pode abafar-se quando entram em campo os interesses económicos. Só se combate a crise da comunicação social atacando as suas causas. A situação vivida na Global Media Group é uma fotografia dessas causas. Negócios mal explicados, reestruturações a acionistas sem rosto, ilegalidades sucessivas, ataques à liberdade dos jornalistas. Hoje propomos a este Parlamento que faça o que lhe compete, um inquérito sério e rigoroso em nome da liberdade de imprensa e da democracia. Hoje saberemos quem é consequente e quem se fica pelas boas intenções. Se os primeiros forem maioria neste Parlamento, é uma boa notícia. E aproveitemos enquanto há imprensa para dar boas notícias.
Obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares. Dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. Sabemos nestas bancadas todas, e se calhar mais ainda naquela bancada ali da imprensa, como a transparência na detenção de títulos de imprensa é essencial para conhecermos as intenções de quem faz o escrutínio aos poderes políticos e económicos. Nós aqui precisamos também de ser escrutinados e precisamos da imprensa para saber escrutinar o Governo e fiscalizá-lo neste Parlamento. E é por isso que não só em Portugal, como por toda a União Europeia, como nas democracias mais avançadas do mundo, saber quem detém um determinado interesse é essencial para podermos perceber quais são as intenções, as motivações de um determinado grupo de média. O modelo de negócio da imprensa, durante os últimos 2 séculos, foi sempre rentável. E nós sabíamos que boa parte dos detentores dos títulos de imprensa tinham, acima de tudo, uma motivação e acreditem que não há nisto nenhuma espécie de reserva mental ou acusação da minha parte, que era ganhar dinheiro. Sabíamos que com jornais se ganhava dinheiro e que isso justificava a existência de jornais. Hoje em dia, o modelo de negócio está em crise e isso cria oportunidades. Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto, estamos de acordo nisso. Quer dizer, eu sei que se um dono de um jornal quer ganhar dinheiro com ele, ao menos eu percebo para que é que serve o jornal. Quando sabemos que o modelo de negócio está em crise, aí começamos a não perceber, por exemplo, quando regimes estrangeiros ajudam a comprar jornais que não são rentáveis e os usam para uma motivação que é interferir na política de outros países. E era essa a pergunta que eu queria fazer. Sincera e honesta, saber se valeria a pena alargar o escopo da Comissão de Inquérito que o Bloco propõe e que nós apoiamos, digo desde já, a que outros fenómenos, como o dos regimes, nós soubemos há pouco tempo que o regime da Venezuela, através de um banco amigo, ajudou uma empresa que tem interesses portugueses e partidários a comprar um título de imprensa europeu e dois nacionais. Só, peço desculpa, termino, Sr. Presidente, só para dizer uma coisa. Na verdade, não foi da Venezuela. É que eu disse isto só para poder terminar em paz. É que foi da Hungria. E se eu tivesse dito que era da Hungria, o Chega não me tinha deixado acabar.
Obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Deputado, pode ter a certeza absoluta que terá sempre condições para acabar o tempo a dizer. E, sobretudo, se respeitar o tempo, então tem-se seguramente. Senhora Deputada Joana Mortágua, tem 59 segundos, com alguma tolerância. Pedi ao favor de dar condições para a senhora deputada prestar o esclarecimento pedido. Faz favor.
Deputado Rui Tavares, estou certa de que a comissão que ontem tomou posse, a comissão que tem a tutela da comunicação, que acompanha os assuntos da comunicação social, terá muito trabalho ao longo deste mandato para apurar não esse caso em que Vítor Orban, declaradamente e com mais do que evidências, tentou interferir na comunicação social europeia e não sabemos se também na portuguesa, mas julgo que em relação a esta comissão de inquérito em concreto, o que nos interessa neste momento é apurar este negócio da Global Media e tentar chegar ao fundo deste mistério de quem está afinal por trás deste fundo desconhecido das Bahamas que declarou tão misterioso e súbito interesse na comunicação social em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e também muito obrigado pelo rigor do tempo. Para... Não temos mais pedidos de esclarecimentos, mas não. A Sra. Deputada Inês Sousa Real... Dispõe 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros presentes também nas galerias. A entrada do World Opportunity Fund na Global Media mostrou bem os riscos que existem em permitir que um fundo de investimento sediado num paraíso fiscal possa, sem mais nem menos, entrar em meios de comunicação social nacionais. Todos vimos os riscos que esta entrada teve para o pluralismo da informação, para o direito fundamental à liberdade de informação e para a liberdade de imprensa. Vimos as promessas de crescimento dos títulos da Global Media transformarem-se rapidamente numa realidade de salários em atraso e numa tentativa de despedimentos do coletivo em massa, que se tivesse sido concretizada, teria-se posto fim a jornais históricos, como o Diário de Notícias ou o JN, e a um jornalismo de proximidade que respeita a coesão territorial. Vimos também a legislação em vigor ser frontalmente violada sem qualquer consequência, seja com tentativas de ingerência nas opções dos jornais do Grupo Global Media, seja com a substituição de um diretor-geral sem auscultação do Conselho de Redação. Vimos ainda a luz a ser utilizada como justificação para a exploração laboral e a missão de interesse público ser colocada nas mãos de um fundo de investimento. Mas vimos mais. Vimos informações que diziam que rostos do fundo de investimento que entrou na Global Media eram pessoas e entidades pouco fiáveis, que ora estavam no Paradise Papers e no Bahama Leaks, ora tinham red flags internacionais vindas de entidades reguladoras do Luxemburgo e de Espanha. A luta dos trabalhadores do DN, do JN, do TSF, do Jogo, do Dinheiro Vivo, colocou todas estas informações no centro do debate político e público e até do debate parlamentar. Os contornos pouco transparentes eram evidentes desde a primeira hora. E neste período, a ERC demorou cerca de 9 meses a atuar e a exercer as suas competências no âmbito deste negócio, sendo que quando atuou, não avaliou aspectos graves cuja fiscalização só se lhe competia. Os trabalhadores da Global Media, cuja luta a maioria de nós saudou, não perdoariam se este Parlamento deixasse de passar em branco os contornos pouco claros da entrada deste fundo na Global Media e a passividade da ERC em todo este processo. Está na altura de transformarmos as palavras de solidariedade em atos e em escrutínio político. E por isso mesmo o PAN traz hoje a votação a criação de uma comissão de inquérito parlamentar que, tendo poderes reforçados, possa avaliar a atuação da ERC relativamente ao processo de alteração da propriedade.
Muito obrigado, Sr.
Vou mesmo concluir, Sr. Presidente, e avaliar também o não concluído processo da compra do Estado nas participações deste grupo da Lusa e fazê-lo em nome do interesse público e da liberdade. liberdade de informação e da liberdade de imprensa, que têm que ser um bem
maior. Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Não tenho